Fala pessoal, tudo bem? Começando mais um BTC News 5x5, 5 notícias rápidas das 5 principais fontes de informação que a gente utiliza para atualizar todos os nossos cases e exemplos nas nossas aulas, assim como todos os nossos podcasts. Então, vamos começar rapidamente aqui, só que antes, eu preciso dizer que amanhã a gente dá início às turmas do segundo semestre do General Business Program, nosso curso generalista de negócios que aborda soft skills, finanças corporativas, valuation e investimento, assim como estratégia empresarial e marketing estratégico. Então, se você ainda não se inscreveu, entre no nosso site www.btcompany.com.br/gbp, porque você não pode ficar sem essa bagagem de business para você conseguir capturar as melhores oportunidades de mercado, assim como dar aquela alavancada na carreira. Então, entre no nosso site, temos turmas aos finais de semana, turmas de semana à noite, então tem bastante opção aí para você se inscrever, perfeito? E antes de eu também entrar aqui no BTC News 5x5, eu preciso fazer uma pequena correção e eu agradeço aqui o Bruno FN, que fez um comentário no BTC News de ontem, onde eu estava analisando um pouco do Spotify, e eu falei um pouco das aquisições e eu confundi as empresas e até o que as empresas faziam. Então, peço desculpas aí, mas foi muito bom. Obrigado, Bruno, por, primeiro, ouvir a gente e, segundo, por comentar o vídeo. E ele falou o seguinte: essa Sonantic aqui, que é uma empresa que foi anunciada como uma aquisição do Spotify nesse trimestre, ele não faz a conversão de música para texto. Ele faz o contrário. Você escreve um texto e ele utiliza inteligência artificial para conseguir fazer o quê? O speech. Então é bem legal. Eu entrei aqui no site, até recomendo. Vou até deixar aqui na descrição aqui do vídeo do YouTube, para vocês darem uma olhada. E aí eu fui investigando aí essa empresa um pouco mais de detalhe, e eu não sei se vocês assistiram o Top Gun Maverick, mas o Val Kilmer, ele já não está conseguindo falar. E aquela voz, ela foi produzida utilizando um software que é similar, e foi a própria empresa aqui que fez. Então, você escreve um texto, e aí você coloca ali se você quer que a fala seja rápida, seja masculina, feminina, qual que é o tom, se você quer que a pessoa fale de forma alegre ou de forma triste, assim por diante. E como ele já tem lá um algoritmo de inteligência artificial, ele consegue já codificar tudo isso e fazer a voz no tom e da forma que você configurou. Então é muito utilizado esse negócio em games, por exemplo, na hora que os personagens estão falando. Eu sempre tive curiosidade de saber se as pessoas efetivamente faziam toda a parte de gravação de texto, mas a princípio, boa parte dos jogos que estão sendo produzidos atualmente, eles utilizam isso. Você coloca lá todo o texto de conversa entre os personagens, configura se é voz de mulher, homem, bravo, rápido, etc e tal, dá um play e ele sai fazendo uma conversa. Então entre no site aqui, uma tecnologia muito importante, que o Spotify fez aquisição. Isso abre diversas oportunidades de novos negócios e novos produtos que o Spotify pode fazer. Então agradeço aqui o Bruno e vamos começar aqui com a primeira fonte aqui, que é o NeoFeed. Qualidade do crédito acende o sinal de alerta no Mercado Livre. Bom, como a gente percebe, várias empresas estão entrando nessa parte de tecnologia e finanças. Legal. E muitas empresas entraram na parte de crédito. Qual que foi o problema? O problema é que os grandes clientes já foram abocanhados aí pelos grandes bancos. E aí, para você conseguir expandir essa parte de crédito, geralmente você pega clientes de classe C e D, ou eventualmente clientes que já estão negativados, que pode ser de qualquer classe. Então, a qualidade do empréstimo dessas fintechs, ela é muito questionável. E no momento que a gente está vivendo hoje, com uma taxa de juros muito alta e com uma desaceleração aí da economia, esse é o público majoritário que vai começar a dar default. E aí, essa notícia ela fala isso, ó: considerando que o endividamento da população nessa modalidade é elevado, dados da Confederação Nacional do Comércio mostram que entre os endividados no primeiro trimestre, 86,6% possuem dívidas no cartão de crédito. A expectativa é de que esse item pese sobre o desempenho do Mercado Livre no segundo trimestre. Então o mercado pago cresceu bastante, e aí até uma forma de você expandir a operação de crédito é você fazer uma análise de crédito até um pouco menos rigorosa que é feito aí nos bancos, para você ter mais aprovações ali no empréstimo, para você conseguir expandir esse negócio. Agora, com a situação que a gente está vivendo, provavelmente isso vai começar a pesar negativamente no resultado aí dessas empresas, no caso aqui, Mercado Livre. Mas a gente tem uma outra empresa que também está com uma expectativa que na divulgação mostre uma piora nessa linha. Quem que é? O próprio Nubank, que é aí um dos maiores bancos aí, de tecnologia fintech que a gente tem aí atualmente no mercado. E aí tem aqui, ó, Brasil Journal, inadimplência do Nubank vai piorar, diz Bradesco. Acho interessante, né? Um banco falando da inadimplência do outro banco, né? Mas enfim. Então, qual que é o racional? O racional é o mesmo, né? Para você expandir toda a parte de crédito, você tem que acessar um público que tem mais dificuldade de conseguir crédito nos grandes bancos, e aí você começa a fazer uma aprovação com menos rigor que é feito nos grandes bancos, e aí quando o mercado começa a ter um soluço e a taxa de juros começa a subir muito, o nível de inadimplência vai subir. E aí ele fala aqui, ó, o analista Gustavo detalhou em relatório por que espera uma alta de 60 pontos base na inadimplência de 90 dias do Nubank no segundo trimestre. No primeiro trimestre já tinha aumentado 70 pontos. Então, ele já tinha visto essa tendência no primeiro trimestre, dado que as condições agora no segundo trimestre estão piorando, ele acredita que essa piora na linha de inadimplência vai se consolidar. Então, vamos esperar aí o resultado do Nubank. Quando surgir o resultado do Nubank, eu trago aqui para a gente fazer uma comparação aí do que era esperado e do que efetivamente aconteceu. Mas dado que o Mercado Livre já mostrou ali, pelo menos, já tem uma expectativa de ter uma queda, e o Nubank também, é só sair o resultado de algum banco que atende esse público para a gente conseguir ver se vai contaminar aí ou se a gente pode usar como base para analisar as outras empresas do mesmo setor. Vamos avaliar aí, vamos esperar aí o resultado do Banco Inter, do Nubank e de qualquer outra empresa. Legal? Bora! Vamos pensar agora, vamos pegar agora uma notícia do Valor Econômico, falando sobre novos negócios. Nissan lança serviço de carro por assinatura de toda a sua linha no Brasil. Olha que interessante, a gente fez um BTC Journal há 2 semanas atrás, onde o Yuri, ele mencionou que a Audi, ela estava fazendo e testando esse modelo de assinatura aqui no Brasil. E eu falei para ele, estava comentando lá no BTC Journal, que provavelmente é um teste ali nos produtos mais high-ends, para você conseguir ver a atratividade desse produto, para você conseguir expandir isso para Volkswagen. E aí você consegue ter um volume aí interessante para esse modelo de assinatura. E a Nissan, ela vai começar com os carros de entrada dela. Então, ó, como exemplo, dado pela empresa, para alugar um Nissan Versa Sense CVT por 24 meses, com até 1.000 km rodados por mês, por exemplo, as parcelas serão 2.409 mil. Já o Kicks Advantage, também com câmbio CVT, vai custar R$ 2.889. Então a gente percebe aí que o ticket médio mensal ele é bem mais atrativo do que você pegar um carro de luxo. E se você fizer uma continha, dado que o valor do carro novo, sem contar todos os gastos que você tem, eles estão muito altos, talvez, eventualmente, para algumas pessoas isso compense. Então, é um modelo aqui já testado aí no mercado de massa. E aqui no Brasil, vamos ver como vai funcionar essa operação. E se essa operação der certo, pode ter certeza que as montadoras vão começar a verticalizar essa parte de locação de carros. E aí é aquela briga, né? Tem um monte de locadora de carro vendendo seminovo e ganhando muito dinheiro, por causa da isenção, né, de imposto. Agora são as montadoras verticalizando para frente, para ver se consegue aí ganhar um pouco de margem na parte de serviços. Então a guerrinha ali da cadeia vertical aí desse setor. Vamos ver o que vai acontecer. Bora! Forbes, volume recorde de vendas impulsiona lucro da Ambev no segundo trimestre. Isso daqui vale até uma análise. Acho que segunda-feira eu vou fazer uma análise no BTC News dos resultados da Ambev. Mas a Ambev é um case que a gente vem acompanhando nos últimos 4 anos, perdendo bastante market share para vários concorrentes. Entrou o Gereissati e aí parou de perder market share porque ele entrou em guerra de preço mesmo, ou seja, uma estratégia de defesa de market share. E a gente ensina nos cursos da BTC, inclusive curso de pricing que a gente está finalizando essa semana, finalizamos essa semana, é que quando você tem muito custo fixo, eventualmente você ter uma perda de margem bruta, mas você conseguir eventualmente aumentar bastante o volume, faz com que você consiga diluir bastante despesa fixa, que consequentemente pode aumentar aí a lucratividade do negócio. Então, a estratégia de precificação, ela precisa analisar tudo, tanto na parte de precificação, elasticidade, etc., e a influência do volume no custo de aquisição, no custo de ocupação da fábrica e na diluição das despesas fixas para ver se vai compensar esse tipo de estratégia. No caso aqui da Ambev, eles começaram a fazer isso e a gente sempre mencionava que essa era a melhor estratégia que ela deveria ter feito, legal, e vem fazendo. E parece que está dando certo, ó. A Ambev superou expectativas do mercado hoje, dia 28, com um aumento de 4,6% no lucro líquido do segundo trimestre, impulsionado por volumes recordes de venda no período, apesar dos custos mais elevados. Então, aquele negócio, você não pode fazer só a estratégia de precificação olhando ali só o produto em si. Você tem que ver todo o efeito da sua estratégia de precificação no volume e qual que é o impacto dessa perda ou aumento de volume na diluição de todo o seu custo fixo. Parece que a coisa está positiva aqui para a Ambev. Então, bela estratégia. Segunda-feira eu vou fazer uma análise um pouco mais profunda aqui dos resultados da Ambev, que vale a pena. E por último, para a gente fechar aqui, ó, exame. Amazon registra prejuízo no segundo trimestre, mas ações sobem mais de 12%. Renato, por que que a Amazon, mesmo dando prejuízo, fez, né, o mercado financeiro aceitou esse prejuízo e as ações estão subindo, né? Então, vamos pegar na notícia e vou mostrar para vocês o porquê. A receita foi de 121,23 bilhões, uma alta de 7,21 em relação ao mesmo período do ano anterior, ou seja, mostrou crescimento de top line, quando tinha sido 113 bilhões. Beleza, o mercado estava prevendo um faturamento de 119 no segundo trimestre. Então, o faturamento foi acima das expectativas de mercado, isso já é um bom sinal. Ah, Renato, mas o prejuízo? Aí que vem o que a gente aprende e aprendemos essa semana no curso de análise de demonstrativos financeiros para o Strategy and Finance Program, que é o quê? Vamos pegar aqui o P&L rapidinho? Então, ó, aqui eu tenho, ó, o resultado do segundo trimestre. Então, ó, 121 bilhões de dólares, perfeito. E aí teve um prejuízo de 2 bilhões. Mas olha quem foi o grande ofensor aqui desse prejuízo. Tá vendo aqui, ó? Outras receitas e despesas aqui, ó. Então, ó, foi menos 5,5 bilhões. Pô, que é esse outro, né? Aí você entra lá na nota explicativa, na verdade, na própria explicação da companhia, e eles falam que eles tiveram que fazer uma marcação ao mercado de uma participação que eles tinham numa empresa chamada Rivian Automotive, ah, que é uma empresa aí que faz carro elétrico, se eu não me engano, que a Amazon fez um investimento forte aí no negócio. Só que, infelizmente, o valor das ações aí da empresa está caindo. E aí, no fechamento aqui do resultado, você tem que fazer uma marcação ao mercado e aí você mostra uma perda aí, porque você comprou a ação mais cara e a ação está mais baixa. Então, beleza, isso tem efeito caixa? Se a Amazon não vendeu as ações, não. Ah, então você faz a marcação ao mercado e ela vai segurando isso dentro ali do balanço. No momento que ela fizer uma operação, aí sim, aí a gente vai ver o efeito caixa, mas aí na entrada, aí a gente vai conseguir ver a lucratividade dessa operação. A princípio, marcação ao mercado só para a gente conseguir ajustar o balanço com o patrimônio líquido da companhia. Então, não teve efeito caixa, isso daí não é operacional, então não tem tantos problemas assim. A empresa está mostrando crescimento, as ações subiram. Legal? Tá? Então, bom final de semana a todos. Se você for participar aí do GBP, a gente se vê aqui nos próximos dias. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal e na nossa newsletter. Grande abraço e até segunda-feira.